Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Telhotz, historiador hebraísta e logo mais rabino.
Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o tema de hoje é uma sugestão de um ouvinte nosso, que curiosamente também é nosso amigo, que também é rabino, que é o Uri Lang, rabino da congregação Betel em São Paulo. Então, por sugestão dele, a gente vai falar sobre educação judaica. E aí, bom, com esse tema, eu tive que chamar um especialista. É uma pessoa que já passou várias vezes pela nossa bancada aqui, é um grande conhecido dos ouvintes do podcast, que é o Moré Telhotz. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes, por favor?
Eu não sei quanto especialista, não entendi essa história de especialista, mas, enfim, posso ser especialista na medida em que fui professor em escola judaica, na medida em que atuei com educação judaica também na CIP por 10 anos, tanto educação de adolescentes, de jovens e de adultos, mas não é que eu seja especialista no sentido de, nossa, tenho uma pós-graduação nisso, fui diretor de escola, nada disso. É mais uma especialização que a gente tem decorrente da própria atuação da comunitária ligada, né, à educação, à experiência pessoal e à formação rabínica, né, que de alguma forma te coloca muito em contato com isso. Lembrando que eu estou assumindo também a coordenação rabínica, a mentoria rabínica do Departamento de Ensino da CIP. Então, eu não posso dizer que eu sou o grande especialista em educação judaica no Brasil, não é isso. Acho que a gente tem inúmeros grandes especialistas, mas tenho know-how no assunto e estou agora começando nessa nova fase da vida. Estou começando, além de trabalhar no púlpito e acompanhar a comunidade, enfim, conduzir serviços religiosos mais variados possíveis, também atuando junto ao Departamento de Ensino da Congregação Israelita Paulista. Eu acho que eu não preciso me apresentar muito além disso. Talvez eu possa aproveitar a oportunidade para explicar por que eu fico falando, e daqui a pouquinho, Rabino, daqui a pouquinho, Rabino, daqui a pouquinho, Rabino. Sobretudo porque esses episódios a gente grava agora e eles vão ao ar bastante tempo depois. Então, eu não sei quando que isso vai ao ar. Pode ser que quando for ao ar eu já esteja Rabino oficialmente.
Hoje é dia 4 de janeiro de 2024.
Isso, hoje é dia 4 de janeiro de 2024, faz 26 graus em São Paulo, um dia nublado e chuvoso. Mesmo assim, temos boa conexão da... não vou falar o nome da operadora, porque senão... Cachclan! É. Mas enfim, por que isso? Porque eu terminei os estudos em junho de 2023, que é quando termina o segundo semestre no sistema de ensino em Israel. E, em geral, os últimos 6 meses aí são de preparações de últimos trabalhos, últimas revisões. A gente se apresenta a um Beit Din, que é um tribunal rabínico, onde outros rabinos analisam nossos trabalhos finais como alunos, fazem perguntas, enfim, é um tribunal rabínico de aprovação. É como se fosse uma banca, não só sobre o nosso trabalho, mas sobre a nossa atuação. E em seguida tem o rito de ordenação. Eu não vou dizer que é semelhante à ordenação sacerdotal católica, mas a ideia é a mesma. Não é semelhante porque é totalmente diferente, mas a ideia é a mesma, né? Alguém de uma hierarquia superior ordena você como rabino e professor em Israel. Esse é o título, Rav Umoré Beisrael, rabino e professor dentro do povo judeu. E o que acontece é, existia uma ordenação prevista para o dia 27 de dezembro. Éramos 7 alunos nessa turma, por questões ligadas à guerra e tudo mais, e por questões ligadas a atuações de diferentes estudantes no exterior, que é o meu caso e é o caso de um grande colega, Yuval, que mora em Viena, na Áustria, e é já por anos e anos o, entre aspas, rabino da comunidade, o rabino liberal da comunidade em Viena, e somente agora, né, recentemente, ele passou a estudar para o rabinato e tudo mais, e também por questões de outros alunos que não terminaram necessariamente todos os seus deveres. Não sei se assim é o jeito certo de falar, mas ainda tem coisas para entregar, e isso acontece, a gente é só ser humano. Então, por conta disso tudo, 3 alunos que estavam com tudo em ordem, estavam disponíveis em Israel, já trabalhando em Israel, não fazia fazia sentido não fazer essa ordenação. Então eles acabaram passando pelo Beit Din e fazendo essa ordenação no final de dezembro de 2023. E quanto a nós que estamos em exterior ou ainda com algumas dívidas acadêmicas, vamos dizer assim, vamos ser ordenados no decorrer desse primeiro semestre. Em algum momento, eu espero até maio, e eu espero que seja muito antes. Porque por enquanto, o que que acontece? Acontece que eu sou uma pessoa que terminou os seus estudos rabínicos, mas ainda não posso ser chamado de rabino, porque não tenho ordenação. E também não posso me chamar de estudante de rabinato, porque eu já terminei os estudos. Então eu tô no limbo.
Então, de título, né?
Exato, no limbo titular. Então tá engraçado, porque as pessoas me chamam de Moretel, integrante do rabinato da CIP, né? É do corpo rabínico da CIP, mas ele é o Moretel, ele não é o rabino Tel.
Ainda não ordenado
rabino. Mas já isso daí vai acontecer. Essa apresentação foi muito mais longa do que a gente esperava, mas eu acho que fazia tempo que eu estava precisando dar essa explicação um pouquinho do porquê que eu estou falando desse jeito e não mais estudante de rabinato.
Justíssimo. E tem tudo a ver, né? Já que a gente está falando de educação judaica, falar sobre estudos de rabinato tá dentro do tema.
Exatamente.
Né? Então, a ideia é falar um pouco, que isso é um tema que eu acho que é muito interessante, a gente ainda não tinha abordado, mas é falar sobre escolas judaicas e educação judaica, principalmente para crianças e adolescentes. Aqui no Brasil, eu acho que a gente tem escolas judaicas em grandes centros, né? São Paulo, eu sei que tem mais de uma, Rio de Janeiro, Porto Alegre tem o Israelita, acho, né, que chama a escola. Tem. E agora eu acho que é meio que
tem
isso, né?
Tem a Theodor Herzl em Belo Horizonte e tem também a escola em Recife, no Recife, né? Os pernambucanos de plantão vão me corrigir, no Recife, com toda a justiça, lá também tem escola judaica, mas realmente são os grandes centros ali onde tem as maiores comunidades. No caso de Recife, a comunidade não é tão gigante, mas é suficiente para manter uma escola, assim como Belo Horizonte também, não é uma das maiores comunidades do Brasil, mas é suficiente para se manter, obviamente, uma escola judaica operando de maneira regular.
Uhum. Então, porque daí a pergunta que eu ia te fazer, Théo, como... eu sou professora também, né, de formação, mas não tive contato com escolas judaicas, porque a cidade de onde eu venho, Campinas, não tem escola judaica, e inclusive não só eu não estudei em escola judaica, como eu estudei em escola alemã. E tem muita gente, quando eu era criança, né, minha formação escolar foi numa escola alemã, e é engraçado porque às vezes algumas pessoas que são de fora da comunidade falam, mas você é judiz da escola alemã? Sim, não tem nada que desabone.
É super comum, inclusive, muitos judeus em São Paulo estudando
em escolas alemãs, né?
Exato.
Mas assim, a principal pergunta que eu ia te fazer é, qual é a diferença de uma escola judaica para uma escola padrão de educação formal? O que faz com que uma escola seja judaica e não só uma escola padrão?
Essa pergunta é uma pergunta ótima, na verdade, né? Porque a escola judaica, ela é uma escola como outra qualquer, né? Vamos pegar aí um exemplo de uma escola que infelizmente não existe mais, ela fundiu com outra escola, é o Colégio Peretz, onde eu dei aula, funcionava exatamente como uma escola, sei lá, name it.
O Dante Alighieri em São Paulo.
Dante.
Bandeirantes,
enfim, funciona como qualquer escola, tem todo o currículo exigido pelo MEC, tem professores formados na área e tudo mais, com adicionais. Quais são os adicionais? O que a gente chama de currículo judaico. São matérias que abordam tradição judaica e festas, que abordam o que se chama de moledet, que é educação, é identidade judaica, é uma educação ligada ao judaísmo local e também ligada à terra de Israel, ligada à sua identificação relação com a Terra de Israel, ligado com a identificação ao Estado de Israel. É, existem as matérias, obviamente, a famosa matéria de língua hebraica. Então, é muito comum que em escolas judaicas você tenha aula de inglês e também de hebraico, né? Existem escolas que têm inglês, espanhol e hebraico, mas enfim. E existem matérias como história judaica, cultura judaica. História judaica era minha área e eu sou apaixonado por isso, porque justamente eu dava aula no Fundi 2, né, no Fundamental 2, que é quando os alunos começam a ter história. E eles começam a estudar história antiga e, em paralelo, tem um outro professor que também é historiador e também é professor de história, mas que ele estuda a história desde a perspectiva judaica, o que está acontecendo com os judeus naquele momento. E é muito curioso que durante muito tempo do currículo escolar, essas duas matérias vão andando em paralelo. Então, os caras estão estudando lá as civilizações antigas, passam pelo Egito e eu estou falando de Egito. Eles passam por Roma e eu estou falando de Roma também. Mas enquanto eles estão estudando Roma, como qualquer um aqui estudou na escola, a gente em escola judaica está estudando o que está acontecendo, né? A gente está estudando a Judeia sob o domínio romano. É esse o principal diferencial, além do fato de que você vai ter a maioria absoluta dos alunos são judeus, são da comunidade judaica. Nem todos os professores são judeus. Na área judaica, vamos dizer assim, todos são judeus. E na área laica, por assim dizer, a maioria dos professores não são judeus, mas tem professores judeus, né? A gente brincava que tem assim, tem aqueles caras que fazem a ponte, né? Tem a professora de matemática que é judia, né? Então, ela meio que faz a ponte entre essas duas coisas. E eu acho que outro diferencial que existe é que o calendário que se segue é um calendário judaico. O que que isso significa? Significa que quando é Pessach, os dois primeiros dias de Pessach é feriado e não tem aula. E os dois últimos dias de Pessach é feriado e não tem aula. Shavuot, os dois dias de Shavuot não tem aula. Sukkot, a mesma coisa. Rosh Hashanah, Yom Kippur. Nenhum desses dias nunca vai ter aula numa escola judaica. Agora, obviamente que como a gente também está no Estado brasileiro, a gente vai observar os feriados também brasileiros, também os feriados do Estado de São Paulo. Então, 9 de julho não vai ter aula na escola judaica em São Paulo, né? 12 de outubro não vai ter aula em nenhuma escola judaica no Brasil. E não é porque é o dia de Nossa Senhora Aparecida. É porque é o dia de Nossa Senhora Aparecida. É porque é feriado nacional. Né? Não é porque a gente é devoto de Nossa Senhora Aparecida, mas sim porque é feriado nacional. Essa é toda a questão. Acho que essa é o grande diferencial. E isso faz também com que muitas pessoas escolham pela educação judaica ou por colocar seus filhos em escola judaica, porque ali você vai construir uma base de amizades e de relacionamentos e tudo mais dentro da própria comunidade, que é importante reforçar laços dentro da própria comunidade. Agora, muita gente acha justamente o contrário. Muitos pais falam, não. Ou por motivos de, não tem escola judaica na minha região, por exemplo.
Ou a pessoa mora na Zona Norte, que é longe, né, de uma, sei lá, um bairro super distante, a pessoa vai demorar. Aliás, mães e pais, assim, não façam seus filhos demorar uma hora pra chegar na escola. Isso foi a minha rotina da vida inteira, dos 5 aos 18, é horrível.
Eu imagino. Ainda bem não foi a minha rotina, muito pelo contrário, a gente sempre, minha mãe sempre fez questão que a gente estudasse bem perto da escola e que a gente pudesse ir a pé e voltar a pé da escola.
Nossa, eu ia de transporte escolar,
assim. Realmente assim que funcionava assim pra gente.
Se você quiser, você falou do Yom Kippur não vai ter aula, eu fiquei pensando, nossa, sei lá, talvez pegar aí essa hora de transporte escolar e passar um dia tendo aula de matemática, pra mim é pior que o jejum e a reza, em termos de espiar pecado, assim. Desculpa, professores de matemática, eu admiro vocês demais, mas eu detesto a matéria.
Agora, existe justamente o contrário, pais que vão pensar assim, não, a educação judaica pode colocar meu filho numa bolha da comunidade e eu não quero isso, eu quero que meu filho seja integrado à comunidade geral e tudo mais, e aí escolhem escolas, como se diz por aí, escolas laicas. Eu acho que não tem uma fórmula, eu acho que se o judaísmo é importante enquanto identidade para esses pais, eles têm que decidir de onde vai vir essa identidade, porque o que pode acabar acontecendo às vezes eu coloco numa escola laica, mas também não gera gero essa identidade dentro de casa. Isso não é uma crítica, tá? Eu tô dizendo que quando você, para você, a identidade judaica é importante e você acha importante passar isso para os filhos, então é importante pensar se você tá apto a ser o único veículo pelo qual o teu filho vai ter contato com essa identidade judaica e vai formar a sua identidade judaica. Quando eu digo você é o único veículo, é que você que é o responsável por levar essa criança sempre à sinagoga ou colocar num grupo juvenil, enfim, outras saídas, vamos dizer assim, para a formação dessa identidade judaica. Não sei se é formação a melhor palavra, mas a
construção de identidade,
a construção,
né?
E a consolidação da identidade judaica dessa criança e desse adolescente, né? Eu acho que é uma escolha que precisa ser feita, porque nada adianta você, e isso eu já vi acontecer, né? A pessoa, o casal que não coloca, de novo, não é nenhuma crítica, mas é que a gente tem que pensar em todas as consequências, né? Mas já vi casos assim, o casal que não coloca o filho na escola judaica, mas coloca o filho numa escola católica, confessional mesmo, tipo, onde o cara tem aula de catecismo. Isso é um contrassenso, você não colocou na escola judaica parece que é porque você não quer que outra ou uma terceira parte se envolva na formação identitária do teu filho, mas você vai e coloca numa escola onde ele vai ter aula de catecismo, onde ele vai fazer uma peça de final de ano
do Natal, né?
E não de Hanukkah, onde em Páscoa fica todo mundo estudando sobre a Santa Ceia e tudo mais, em vez de fazer um seder de Pesach como se faz nas escolas judaicas.
Porque eu vim de escola laica, né? A escola que eu estudei é alemã, mas é laica, não é luterana. E tinha Natal e Páscoa, assim, eram coisas, porque são coisas do calendário brasileiro, né?
Exato.
Então, eu coloria coelho da Páscoa e árvore de Natal.
Exato.
No jardim.
Você vê, né? Eu também estudei em escola laica a vida toda. É... Meu contato com escola judaica mesmo foi quando eu fui dar aula de história judaica, né? De hebraico e de história judaica lá no Peretz. Mas é isso. Do mesmo jeito que você vai pintar em 19 de novembro a bandeira do Brasil, você também pinta o coelhinho da Páscoa na Semana Santa.
E a árvore de Natal no fim do ano.
Não,
né?
E tem que responder na prova de estudos sociais quais são as três festas juninas. Eu não consegui acreditar nisso. Quer dizer, na época, eu não tinha esse raciocínio crítico e vou falar que na época eu não acreditava. Não, eu não acredito hoje, que eu olho para trás e penso, como é que uma escola laica te pergunta quais são as três festas juninas e qual a data de cada um? E que é Antônio, Pedro e João. E eu fico pensando, meu Deus do céu, eu sei isso por quê? Eu sei que o dia de Santo Antônio é 13 de junho, por quê? Por que que eu tenho que saber que dia é o dia de Santo Antônio? Por que que eu sei que o dia de São João é dia 26 de junho? Por que que o dia de São Pedro é dia 30 de junho? Por que que eu sei essas informações e elas estão aqui grudadas na cabeça?
Eu
não entrei no Google nesse momento pra consultar as datas.
Eu sou testemunha, a gente tá no vídeo e eu tô vendo.
Tipo, é simplesmente é um dado que você acaba aprendendo e que faz
parte.
Porque
a gente tá na cultura.
Tem que lembrar
brasileira,
que a festa junina, e aqui não é crítica à festa junina, muito pelo contrário, mas a gente tem que lembrar que a festa junina tem um fundo original que é um fundo católico.
Religioso,
não é um,
né?
Fundo laico. Ela se transformou numa festa mais laica, porque ela é uma festa mais de cultura popular, de comida típica e assim por diante.
Não, mas a gente chama as bandeirinhas até de bandeirinha de São João, né?
Exatamente. É o segundo nome das festas juninas, que o certo
é
falar festas
joaninas, né?
Três, mas a gente chama de festa de São João, como se o São João fosse o mais importante desses três aí.
Inclusive esse ano, se forem, me chamem, que eu amo uma festa junina.
Eu adoro uma festa junina.
Como é um milho, um curau.
Olha, seis anos em Israel sem festa junina é um negócio assim...
É difícil, né? Não, festa junina é bom demais.
Eu tô super doido pra ir em festa junina.
A da minha escola era ótima, inclusive.
Muito. Quando eu morava na aclimação, aqui... Confissões de um rabino. Eu morava na aclimação e tinha a paróquia lá, eu não lembro mais o nome da paróquia, mas era o lugar onde o bairro inteiro confluía num dia, em alguns finais de semana específicos do mês de junho, e aí obviamente eu ia pra lá, né?
Eu fui com você.
Você foi nessa festa também.
A gente até concorreu uma viagem pra Disney, mas não ganhamos, no bingo.
Jogamos bingo, um monte de coisa. Então tem essas festas que são quermesses mesmo, que são ligadas à paróquia, tem essas que são ligadas à escola. Então, obviamente, numa festa, numa escola judaica, não tem festa junina.
Você vai ter que ir na festa junina da escola dos amigos.
Né? Exatamente, a gente não tem nenhuma movimentação nesse sentido de vamos lá pegar prenda, né? Pedir prenda na
cartela, comprar cartela casas, pro bingo, né?
Pedir cartela quê. Pro bingo. A gente faz outros eventos, tem eventos de bingo nas
com
escolas.
Certeza.
Mas em geral não tem nada a ver com festa junina nem nada, porque não faz parte do nosso calendário de jeito nenhum. É.
Sim, a gente, né, você menciona isso, que tem aulas de língua hebraica, história judaica, enfim. Isso acontece num horário inverso à grade padrão ou ela está dentro da grade padrão da escola?
Ela está dentro da grade padrão, em geral, ela não está fora, justamente para que o aluno entenda que aquilo é parte da vida dele. Aquilo não é uma coisa que ele faz à parte. Agora, tem outros métodos, outras estruturas. Por exemplo, na CIP, né, na Congregação Israelita Paulista, e em outras tantas comunidades, também na Comunidade Shalom, acredito que também na Betel, com certeza na Betel, você também tem departamentos de ensino mais ligados à época do bar e do bat mitzvah, mas não necessariamente. Tem comunidades que trabalham com atividades já para desde crianças em idade pré-escolar, e esse ocorre no horário fora, né? Então, a criança está estudando, sei lá no Bandeirantes, como foi falado, e à tarde, depois da aula, ela vai para a comunidade onde ela vai aprender essas coisas, vai interagir com coleguinhas e tudo mais, e vai ter a sua formação também identitária e também a formação para bar e bat mitzvah. Então, muitas vezes acontece isso é o que a gente chama de escola judaica, né, de ensino judaico para alunos de escola não judaica, né, de escola laica ou de escola, enfim, qual que seja a função.
E aí a criança entra, né, para as meninas para bat com 10 e os meninos para bat com 11 e fazem por dois anos,
aproximadamente, né? Isso, aqui na CIP funciona mais ou menos isso, são dois anos de estudo, mas aqui também na CIP nós temos cursos anteriores, né? O que a gente chama de Ktanim, que são para os pequenininhos. Tem Shabbat Yeladim, que é um espaço para bem pequenininhos, tipo pré-escolar mesmo, e que é basicamente uma experiência de Shabbat e uma experiência de sinagoga e de reza. Não exatamente a mesma reza que ocorre na sinagoga, mas uma experiência comunitária judaica para crianças enquanto os pais estão na sinagoga rezando. Porque se você for com a criança pequena, muitas vezes você não está na reza nem a criança e pronto. Então é uma forma de garantir que os pais possam ir à sinagoga. Os filhos também foram, então num outro espaço com monitores, professores preparados e tudo mais, que trabalham vários conteúdos, conteúdo da Parashá da Semana, a própria experiência da reza judaica, com músicas em geral não é a reza propriamente dita, mas é introdução de elementos dessa reza, é abrir o Aron HaKodesh no final, desenvolve uma noção de ritualística, que eu acho que isso é importante. Por mais liberal que seja uma sinagoga, ou mais flexível que seja em termos do rito, toda sinagoga, assim como toda tradição religiosa, tem seu senta e levanta, tem seu começo, meio e fim. No caso do judaísmo, tem um momento de ficar muito em silêncio, que é a hora da oração silenciosa. Então, tudo isso você já vai trabalhando com a criança, que existe um momento que a gente conversa, existe um momento que a gente canta, existe um momento que a gente fica quietinho, existe um momento, enfim, né, que a gente se congratula, existe um momento que a gente abre o Aron HaKodesh, e existe um momento que a gente pega halá, né, o pãozinho trançado, pega o suquinho de uva e faz o kiddush. Então, tudo isso vai dando para a criança uma identidade e também vai formando nela uma experiência ligada à prática judaica. E quando ela tiver idade para ficar com os pais na sinagoga, aquilo não vai ser um negócio totalmente desconhecido. Vai ser diferente da experiência que ela tinha antes, mas não vai ser uma coisa que é, nossa, insuportável estar aqui dentro, ou qualquer coisa do gênero. Ela entende, nesse momento de ficar quieto, é o momento de ficar quieto, porque é assim que funciona uma tradição, na tradição judaica.
Né? Isso é bem legal, assim, para a criança, principalmente, né, de ter um lugar que ela pode ir, que vão fazer as coisas para ela, assim, porque, nossa, minha experiência de crianças em eventos religiosos, assim, que coisa chata, né, de ficar ouvindo.
Claro, a criança quer correr, gente. Criança quer correr, quer brincar e gritar. Exato, criança...
E se ela puder quiser correr gritando, ela tá, tipo, no céu.
Exato, exatamente. Então, você isso, realmente, né? Manter uma criança dentro da sinagoga,
é muito
você
chato,
vai conseguir fazer isso se você conseguir construir nela essa identidade. Tem pais que optam por levar a criança mesmo na sinagoga e não deixar no Shabbat Yeladim. Tá sempre com a criança no colo, fala para fazer silêncio na hora de fazer silêncio e assim por diante. A criança vai ganhando essa...
esse know-how, assim, né?
Tipo, esse know-how de como é estar dentro da
sinagoga. Ai,
da sinagoga.
Mas, enfim. E aí, nessa escola, nesse ensino à tarde, né, que você disse, na CIP é a escola Laffer, né, que é da preparação e tal, e o Ktanin tem também. E isso vai ter mais ou menos as mesmas matérias que eles têm, por exemplo, na escola judaica. Temos de história do povo, história da religião.
Exato.
Né?
Vai mudar, eu acho que, de comunidade para comunidade. Talvez as metodologias mudem. Talvez não seja uma aula necessariamente frontal como na escola, porque o próprio espaço da escola não formal, ele é diferente, porque é um ensino não formal. Mas, basicamente, o objetivo é esse, é que a pessoa tenha contato com história judaica, tenha contato com a cultura judaica, tenha contato com a tradição judaica e com elementos das festas da religião judaica e aprenda o máximo possível sobre o judaísmo e também o máximo possível sobre como fazer o judaísmo, né? Eu brinco que sempre... Brinco não, eu lembro de um texto que eu li há muito tempo de um rabino que dizia que Jew, era um texto em inglês, Jew não é um substantivo, é um verbo. Né? Judeu não é um substantivo, é to Jew. Porque o judaísmo, ele é uma tradição da praxis. É claro que ele também é da crença, é claro que ele também é da espiritualidade, mas existe muito o fazer. Então não é só, eu sei que é Shabbat, então tá bom, então eu descanso, então tá bom. Não, existe uma forma de marcar como o Shabbat começa, de como o Shabbat termina. Existe um ritual antes de se iniciar a refeição principal do Shabbat. Existe o Kiddush. Então a criança vai aprender a lidar também com essas coisas. Ela vai aprender as principais brachot, né, as principais bênçãos, rezas ligadas ao dia a dia judaico. Vai aprender também a tefilar, a liturgia judaica para conduzir a sua cerimônia no dia do Bar e do Bat Mitzvah, enfim, além de aprender a ler na Torá, aprender a ler em hebraico, isso às vezes com mais sucesso, às vezes com menos sucesso, nos mais diferentes casos, seja nas escolas não formais dentro das comunidades, seja nas escolas judaicas. Inclusive, atualmente tem escola judaica em São Paulo, por exemplo, baixando a carga horária de hebraico, porque não entendem que manter a mesma carga melhora o conhecimento de hebraico. Eu tenho um pouco de arrepio. Mas...
eu, como professora de língua, discordo, mas ok.
Né? Mas também surge como uma demanda da própria comunidade escolar. E a gente tem que levar essas coisas também em consideração. E a escola precisa ter muito claro o que ela visualiza para o aluno dela. Né?
E agora, falando disso do hebraico, Alu, eu não sei, aquele programa Mythbusters tinha uma música? Se tiver, coloca a abertura. A gente vai fazer um momento Mythbusters aqui, que eu conversei com o Theo sobre isso outro dia. Que assim, queridos ouvintes adolescentes, sabemos que nós temos alguns. Quando eu estudava na escola alemã, tinha um mito que, se eu reprovar só em alemão na escola e eu for pra outra escola, a outra escola me passa de ano porque não tem alemão nessa escola. E o mesmo raciocínio vale pro hebraico. Mas se eu tô aqui estudando na escola judaica e reprovar só em hebraico e eu for pra outra escola que não tem hebraico, eu vou passar. Então, mentira. Por quê? Hebraico e alemão são considerados lem, língua estrangeira moderna. Contanto que ela não seja grego antigo, ou latim antigo, ou hebraico bíblico, ou aramaico, a língua estrangeira moderna pode ser tailandês.
Exatamente. E toda escola, pelo MEC, é obrigada a ministrar pelo menos uma língua estrangeira moderna. Em geral, se escolhe o inglês, em outros casos o espanhol, às vezes os dois, mas tecnicamente pode ser toda e qualquer,
pode ser
qualquer idioma falado modernamente. E o hebraico entra nisso.
Uhum.
E as escolas
moderno.
Colocam. Exato. E as escolas colocam o hebraico nessa
categoria de língua estrangeira moderna.
É claro que toda essa questão repete, não repete e tudo mais, também tem outras questões que precisam ser levadas em consideração. Tem conselho de professores, enfim, a gente não precisa entrar em todos os meandros de como funciona a escola no final do ano, sobretudo, mas...
Inclusive, porque
não é só
do
no
começo
final
do
ano,
ano,
mas... Né? Não é só no final do ano que a escola funciona assim. O conselho não existe só no final do ano, mas as convocações extraordinárias são no final do ano, e que vão deliberar sobre tantas coisas. Mas, a priori, uma língua estrangeira moderna, ela tem peso como matemática e como português. Claro que, na prática, a gente sabe que tem um peso menor, infelizmente.
É,
a gente tem que colocar outras coisas em perspectiva.
Toca diferente.
Né?
Não, mas, assim, o que eu ia falar, como professora de língua e como aluna de escola que fui por muitos anos da minha vida, assim, eu não conheço uma unidade de exemplo de pessoa que reprovaria só em alemão.
Ah, sim, sim.
Então,
muitas vezes uma pessoa que está tá reprovando no alemão, na escola alemã, ou no hebraico, na escola judaica, ela está mal em outras coisas também.
Outras matérias.
Então não adianta falar, eu reprovei em português, matemática, ciências e hebraico. Se eu for para outra escola me passa. Não, a escola pode até falar, eu não tenho como avaliar o hebraico, mas português, matemática e ciências, e qual que eu tinha falado? Ciências?
É, mas que seja, né?
Você tá reprovado mesmo, filho.
E assim, não, eu juro, eu não consigo citar uma pessoa que eu tenha conhecido, tanto como aluna quanto como professora, que conseguisse reprovar só em língua estrangeira moderna. Eu diria que é um feito a pessoa conseguir isso, mas enfim, eu só queria desbancar esse mito aqui, porque eu acho que ele é relevante, porque isso é uma coisa que mas é que eu ouvia isso lá na escola onde eu estudava, tipo, se eu reprovar só em alemão, minha mãe me tira daqui, me põe em outra escola. Eu falava, mas amado, se reprovar não vai ser só em alemão.
Exato.
Alemão pode até ser uma língua difícil, mas assim, não é pra tanto.
Exatamente.
E aí, falando, né, a gente mencionou essa questão da escola judaica, né, esse ensino judaico para quem vem de escola não judaica, que pode ser feito no período fora do horário padrão de aula. A gente falou de cidades grandes como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, enfim, que tem centros judaicos, comunidades judaicas grandes, ou, por exemplo, é que essas cidades que eu citei, todas você disse que tem escola, mas vamos pegar o caso de, sei lá, Salvador e Brasília, que tem, eles vão ter a escola à tarde também. Eles não vão ter escola judaica na cidade, mas provavelmente a sinagoga da cidade proporciona esse tipo de educação. Às vezes pode ser uma turma grande, mas talvez...
Aqui é o caso de Campinas também, né? Para citar o exemplo. Existe um departamento de ensino na sinagoga em Campinas para alunos de escola laica ou de escola, enfim, não judaica. Podem fazer aulas de judaísmo lá.
Lá na sinagoga Beit Yaakov em Campinas. E aí, mas eu tô pensando em cidades, eu não queria ser a soberba campineira que ia chamar Campinas de grande centro.
Não, mas é que eu acho que o grande problema é que a gente chama de grandes centros, não é isso? A gente quer dizer
cidades com as
centros
comunidades
judaicos.
Grandes.
Exato, né?
Com as comunidades
onde
mais
estão
expressivas.
As pessoas, os judeus que moram em cidades onde não há comunidade formalmente organizada. Como tem uma meia dúzia de judeus em Sorocaba, tem uma meia dúzia de judeus em Guarulhos. Estão longe da comunidade judaica. Não adianta falar, tá na grande São Paulo, Guarulhos consegue chegar na
Cipé
depois de uma
São
hora
Paulo,
e meia. De...
É,
não vai. É o tipo de coisa que provavelmente não vai acontecer.
Então, pensando nessas cidades, vamos pegar então Guarulhos e Sorocaba como exemplos, né? Ou cidades mais distantes, sei lá, uma cidade do Mato Grosso do Sul, né? Que tá longe, bem longe, física. Porque Sorocaba, São Paulo, você ainda tem a chance de pegar o carro e vir, né? Mas de Sinop a São Paulo, de Cuiabá a São Paulo, você não vem de carro rapidinho, né? Como que essas pessoas podem fazer? Se tem uma comunidade pequena lá, mas você não tem um departamento de educação, talvez não tenha nenhuma sinagoga, né? Você não vai ter um departamento de educação. Como que pode funcionar para essas pessoas que queiram educar os filhos?
A verdade é que tudo mudou com a pandemia. Antes, o que era um regime de exceção, meio que agora é prática usual nas comunidades. Mas muito antes da pandemia existir, eu eu mesmo dei aulas por Skype, não era Zoom. Eu já conheci o Zoom, mas a maioria das pessoas conhecia o Skype, então eu dava aula por Skype. Eu tive alunos de Bar Mitzvah, eu tive um aluno de Florianópolis, e a gente se encontrou exclusivamente pelo Skype, e ele aprendeu hebraico pelo Skype, ele aprendeu as rezas pelo Skype, ele aprendeu sobre história judaica, tudo à distância. A gente se encontrou na semana anterior, alguns dias anteriormente ao Bar Mitzvah, pra gente treinar um pouco no rolo da Torá mesmo, e ele conheceu o espaço sinagogal, se apropriar desse espaço que ia ser dele também, e fazer a cerimônia aqui em São Paulo. Aliás, não, uma correção, uma errata. É, no caso do eu não vou falar o nome dele, mas no caso do aluno de Florianópolis, a CIP fez a cerimônia em Florianópolis. Eu fui para Florianópolis para fazer a cerimônia lá. Tem uma comunidade, tem a sociedade israelita catarinense formada lá. Na época ainda não tinha uma sede, não estavam se reunindo com tanta frequência, mas tinham Sefer Torá. Então a família organizou num buffet o espaço onde seria também a cerimônia e depois o almoço. A comunidade levou o Sefer Torá e eu oficiei esse Bar Mitzvah. Então fui o aluno dele e também fui professor dele e também o oficiante da cerimônia. Tive um aluno de Maceió e esse é justamente, esse é o oposto, tá vendo? Em Florianópolis tinha uma comunidade pequena, mais ou menos organizada, mas que não tinha uma regularidade, hoje tem uma regularidade maior, e Maceió é justamente o oposto. Tinha dois ou três judeus, duas ou três famílias judias em Maceió, muitas vezes estão lá a trabalho e a família é construída lá. Então esse garoto, hoje ele mora em Israel, é muito curioso, a família toda até fez aliá e mora em Israel, mas ele estudou também tudo pelo Skype, era super interessado e ele ia fazer um bar mitzvah em Rosh Chodesh, começo do mês, e ele era uma esponjinha, ele sugava tudo assim que ele podia, ele aprendia, era uma coisa, e aí faltavam semanas, faltava mais de um mês pro bar mitzvah, não tinha mais o que ensinar de novidade pro menino. A gente conversava sobre um monte de coisa, mas não tinha nenhuma outra novidade, e ao mesmo tempo eu não queria que o hebraico enferrujasse, mas eu não queria só ficar repetindo a mesma reza e a mesma liturgia, porque daqui a pouco ele não tá lendo em hebraico, ele só tá repetindo de memória. Então tinha que ter alguma coisa nova. E aí eu pensei, poxa, Rosh Chodesh tem também Halel em Rosh Chodesh, né? Uma coletânea de salmos específicos pro início do mês judaico. Então eu propus para ele se ele não queria aprender o Halel. E o nosso Hazan aqui gravou os salmos correspondentes com a melodia específica. E aí ele foi aprendendo, foi lendo os salmos, foi entendendo os salmos, aprendeu o Halel. Ele conduziu tudo, ele conduziu a cerimônia dele inteirinha, sem faltar absolutamente nada. E depois de alguns anos, ele resolveu fazer aliá. Ele foi estudar o colegial, e depois a família foi... Ele resolveu fazer aliá e a família inteira foi. Falou, tá, também, vamos todo mundo. E se mudou todo mundo por Israel, para Israel, meio que por um desejo dele, né? Que foi plantado e floriu ali na época do Bar Mitzvah. Agora, isso era uma coisa muito mais rara. Muitas vezes essas pessoas, elas acabavam entendendo que, olha, não vai ter possibilidade da gente fazer um Bar Mitzvah, já que a gente mora aqui. E nem procuravam saber. Com a pandemia, isso tudo mudou. Porque daí, de repente, todo mundo estava fazendo tudo online. O cara podia morar do lado da sinagoga. Ia ser online, porque você não podia ir para a sinagoga por conta das restrições. E então, por definição, as famílias que moravam distante falaram, será que não tem a possibilidade? E aí começaram a pesquisar sobre isso. E de repente, a gente começou a ter, nas várias comunidades no Brasil, a gente começou a ter famílias de diversos pontos do país. E a gente começou a ministrar essas aulas. Eu falo, gente, eu estava em Israel, eu não estava ministrando essas aulas. Eu falo, gente, enquanto instituição, né? Mas, de fato, com o fim da pandemia, a procura não deixou de existir. A procura continuou existindo, porque passou a ser o padrão. As pessoas entenderam que existe uma possibilidade de disponibilizar ensino judaico não formal para essas crianças que estão distantes dos grandes centros judaicos. Vou repetir isso de novo, porque não é necessariamente um grande centro. A gente tem uma comunidade judaica organizada em Macapá. E Macapá não é um grande centro, é a capital do Amapá, obviamente. A gente tem consciência disso. Mas é assim, não é uma comunidade gigantesca, mas é uma comunidade organizada. Então, ali é um grande centro judaico, porque tem uma referência judaica acontecendo. Então, acho que esse que é a a forma que a gente deve se referir. Então, as pessoas que estão distantes dos grandes centros judaicos acabam tendo essa referência e essa possibilidade também de estudos. Isso é relativamente novo para a gente, que antes era uma exceção, acontecia. Durante muito tempo, eu fui o único professor que dava essa aula à distância. Não porque, ele sabe mais, não. Eu tinha o know-how, que eu dava aula à distância de hebraico, e apareceu o primeiro contato, e a coordenadora na época perguntou: você teria interesse? Eu falei: olha, interesse eu tenho, mas eu geralmente alfabetizo adultos, dou aula de hebraico para adultos. O adulto está interessado em hebraico. Um adolescente que não necessariamente está interessado em ter aula, eu não sei se vai ser um sucesso, mas estou interessado em tentar. E a verdade é que tem muito, muito potencial para sucesso. Justamente saber que é judeu e que você está distante de uma comunidade, que você tem esse momento, que é o momento onde você vai aprender mais sobre você mesmo, numa época que é uma época de autodescoberta, porque, queira ou não, a adolescência e a pré-adolescência é uma época que você começa a tentar entender quem você é. Isso não é racional. Não é uma coisa que acontece racionalmente. A criança fala: olha, eu preciso entender quem eu sou. Não, a criança não racionaliza desse jeito, mas ela está buscando a própria personalidade. Ela está buscando se separar um pouco de quem são os pais dela. Ela está querendo escolher a própria roupa. O que é escolher a própria roupa? Peraí, eu não sou você. Não é você que tem que escolher a minha roupa. Então, tudo isso é formar a personalidade. E na hora que a criança, nessa idade, nessa pré-adolescência, nem é certo falar criança, né? A gente sempre fala jovem. Mas a criança nessa pré-adolescência, nessa adolescência, que ela está formando a sua identidade, é apresentado para ela de uma maneira natural, que aquela também é a identidade dela, tem uma taxa de sucesso muito, muito maior do que a gente possa imaginar. Isso não significa que, nossa, que todo bar mitzvah e todo bat mitzvah é um case de sucesso. Não, tem gente que não consegue se conectar, faz por fazer, tem gente que desiste e fala: eu não vou fazer, muito obrigado, mas tem gente que se conecta com todo o processo e tudo mais, mas fala: mas eu não quero uma cerimônia, eu acho que a cerimônia não é irrelevante para mim, o que eu queria eu consegui, e o que eu queria eu trouxe para mim. Então também é uma outra possibilidade. Eu, pessoalmente, eu acho que a cerimônia traz uma... Mas é que eu sou, né, como se diz em sociologia, eu sou homo religiosos mesmo. Eu sou, né, o ser humano é um ser humano religioso, eu acredito nisso, que o ser humano é um ser humano, é um ser que necessita de ritualísticas. Prova disso é que você tem um casamento civil, que tecnicamente é só um dado processual jurídico, mas o juiz de paz sempre fala umas palavras bonitas sobre amor, sobre união e companheirismo. Olha, juiz não precisa falar de companheirismo e amor. Ele pode falar sobre a união conjugal, que é um contrato social, ele pode falar isso, porque é isso que é, né? Mas tem uma ritualística e o ser humano busca também um significado na ritualística. Se a ritualística é fria, não tem significado. Então, eu acho que o rito, a cerimônia, ela tem todo o potencial também para deixar uma marca muito especial na vida da pessoa que realiza o bar e o bat mitzvah.
Consigo entender, talvez, um adolescente de 12, 13 anos, assim, que não queira muito, porque às vezes pode ser um adolescente mais tímido, que não goste de estar no centro das atenções. E a celebração do bar e do bat mitzvah vão ser isso, né? A
criança vai estar ali. Ela é super expositiva.
Então, se for uma criança mais tímida, a gente consegue entender também não estar com essa disposição toda, mas é legal, né? É uma cerimônia bonita e se a criança gostou, né, do tempo do estudo e tudo mais, é muito legal. E eu acho muito interessante isso do online, e pensando também em adolescente, né, agora, assim, 2023, 2024, porque quando eu era adolescente já tinha internet, eu uso internet há muito tempo, assim, mas era um processo. A gente entrava na internet.
Hoje ela dia... joga na cara a diferença de idade, ela faz de propósito.
Eu tenho mais cabelo branco que você.
Não tem, porque eu conto a barba também. Você não tem barba.
Não. Mas é que na época que a gente começou a usar a internet, a gente entrava na internet. Era uma outra questão, né? Hoje em dia a gente está na internet.
Exato.
A gente não entra mais na internet. E não era só entrar, né? Eu comecei a usar a internet em 98 e era assim: eu vou entrar na internet depois que der meia-noite, porque gastava menos do telefone. Então,
o telefone era mais barato, gente. Tinha horários que o telefone era mais barato, então você...
pagava.
E o que, que tem a ver o telefone a ver? Vamos explicar para os ouvintes mais novos.
Mais novo, né?
É porque não existia um cabo com internet que chegava e ligava, não. O cabo que chegava era o cabo do telefone.
Fixo.
Que chegava até o seu modem, né? É, e o modem estava dentro lá do computador. Então, quando você queria entrar na internet, por isso que a gente fala entrar na internet, a gente precisava se conectar primeiro. E como é que a gente fazia isso? Tinha um discador, como um telefone, dentro do computador. Você discava um número de telefone.
De um provedor, você tinha que contratar um provedor.
É, tem que colocar, é isso. Contratou um provedor lá, sei lá qual provedor, Speed.
MPC, não, em Campinas era MPC ainda. Speed já era telefone, era modem. O Speed não ocupava o telefone, justamente.
Ah, verdade, Speed já é banda larga.
É,
nossa,
Speed já
mesmo.
É banda larga, lá em Campinas
nossa,
usava
a gente
MPC.
Tá falando grego aqui, gente quis simplificar pros mais novos e...
Para, vamos
basicamente
voltar.
É o seguinte, a gente tinha um programinha, um aplicativo que era tipo um telefoninho dentro do computador. A gente pedia conectar, ele discava um número de telefone, sei lá, 3062-0436, fazia.
Bota o barulho aí,
ele
Alu.
Ele chamava, aí o modem atendia. Aí o Alu vai botar o som do modem. Aí depois aquele... Bom, bom, bom. Ele fazia assim, ele fazia mais de um barulhão, tipo de sinal de fax. E aí,
oh,
finalmente... Eu falei que ela joga na cara a idade, mas eu falei sinal de fax. Erro. E aí, no final, conectava. Quando conectava, ficava silencioso. Sinal de que você tinha entrado. A partir daquele momento, você conseguia acessar seu site.
Era,
você
quase não, que precisava pegar um metrô pra chegar na internet.
Tá.
Exato. Você pega o telefone do bolso, ele já tá na internet.
Ele já então, tá na internet o tempo todo.
Mas é isso que eu tô pensando, assim. Na nossa época de adolescente, a gente até entrava na internet. Mas era isso. Entrar na internet era uma questão, né? Demorava, não era o tempo inteiro. De uns tempos pra cá, que a gente já está na internet, eu acho que pra quem é adolescente, às vezes pode se sentir até mais à vontade fazendo aula online do que presencial. Era isso que eu tava pensando, assim, da questão de porque já tá mais ambientado. Eu, como
adulta,
às vezes
acho
um pouco esquisito.
É, porém, tem uma coisa também que a gente tem que lembrar dos impactos que teve a pandemia. Eu acho que é possível. E eu dei aula online durante muito tempo antes da pandemia. Mas antes, o que acontecia é, a pessoa entrava lá uma vez por semana e ia ter uma aula pela internet, pelo Zoom. E o que a pandemia trouxe pra gente foi uma vida dentro do Zoom, praticamente. Onde as pessoas passavam horas e horas e horas nas suas salas de aula virtual, no seu trabalho virtual, nas suas salas de reunião virtual. E isso tem um impacto na retenção de concentração nossa, na capacidade de concentração por grandes períodos de tempo.
É complicado, né?
E é complicado. Eu acho que hoje, que agora as escolas são escolas, de novo, né, físicas, e que os espaços de socialização são físicos e tudo mais. Aí você tem a aula de bar mitzvah, que pode ser online, aí eu acho que rola bem melhor do que quando era o tempo todo, tudo era...
desgastante, né? Quando
é
tudo é online.
É muito desgastante, cansativo.
É muito desgastante.
É terrível.
Mas assim, o que eu acho pro adolescente não é uma coisa estranha, porque eu penso, se você falasse isso pra um adolescente em 2010, e eu acho que 2010 foi 2 anos atrás, mas não foi, foi há muito mais tempo, mas se você falasse isso pra alguém em 2010, até de 2010 a 2012, assim, era uma ideia esquisita. E, sei lá, de 2015 pra cá, já é mais palatável e hoje em dia, depois da pandemia, é assim...
É normalizado,
aula, beleza.
É normalizado.
Tipo, não é uma questão, né? É. Pros adolescentes agora, porque eles já nascem na internet. Eles não entram... Nossa, parece uma tia velha falando isso. Mas assim... Não, mas é que o que eu tô querendo dizer é que são pessoas que não vão ter a experiência de nunca ter não estado na internet.
Exato, exato. Não, é importante dizer isso.
É diferente a relação.
E também pra gente que trabalha com educação judaica, ter essa consciência de entender que a cada ano a geração é um pouco diferente, né? A gente fala de uma faixa geracional, mas quando a gente fala de uma faixa geracional, aqui falando dos millennials, que tem ainda toda essa discussão se alguém que nasceu em 1980 é millennial ou não, e todo mundo que nasceu em 1980 e alguma coisa acha que millennial é alguém que nasceu no ano 2000. E não! Millennial é alguém que se tornou adulto na virada do milênio, ou que estava adolescente e jovem, ou jovem adulto. Somos nós. Pessoa de 1978 é millennial.
O de 85 é millennial.
E assim por diante. Então o cara lá de... né? Enfim, é isso. A pessoa estava até entre a adolescência e... ou infância, né? Infância tardia até idade adulta, aquilo é uma faixa geracional. Mas é óbvio que alguém que nasceu em 80 e alguém que nasceu em 90 tem experiências da sua própria infância que são completamente diferentes. E cada ano isso está mais rápido. E a pessoa que nasceu em 2010 e a pessoa que nasceu em 2015 são duas pessoas completamente diferentes e que vivenciaram também a pandemia e também outras revoluções tecnológicas de maneira completamente diferente. Então a gente tem que ter isso em mente também quando a gente formula os nossos programas, quando a gente pensa os nossos programas de ensino e assim por diante.
É isso super, faz muita super diferença. Super interessante. Né? E, bom, acho que temos mais alguma coisa para pensar de educação judaica? Estou tentando puxar aqui pela minha cabeça.
Não, tem também educação e educação não formal judaica. Mas que não adultos. Necessariamente para a formação de Bar e Bat Mitzvah, então são dois, basicamente, para adultos, e tem também a educação para adolescentes e jovens, mas que não é uma educação de formação no sentido de aquisição de conteúdo, mas é sobretudo aquisição de identidade, que é o que acontece o tempo todo nos grupos juvenis, nos movimentos juvenis judaicos. Você tem uma baita de uma formação de identidade judaica, mas não é um lugar onde você tem prova, ou você vai ter uma cerimônia no final, ou que eu preciso saber tal e tal coisa. Não, é uma experiência, né? As mahanot, os acampamentos durante o inverno, durante o verão, ou as peulot, as atividades que existem semanalmente e tudo mais, são verdadeiras experiências de vida, né? São momentos de encontro consigo mesmo. É uma educação completamente diferente, ela não passa por mão de educador, é uma educação do jovem pelo jovem, então é uma educação completamente informal do começo ao fim. Não tem apostila, não tem nada disso, e os responsáveis, né, os madrehim, os guias desse processo, eles são pouca coisa mais velhos do que os seus hanirim, os seus educandos. É como se eles fossem os irmãos mais velhos ou os primos mais velhos que estão conduzindo esses mais novos por essa grande estrada da identidade e da cultura judaica e dos dilemas judaicos e da experiência judaica e de ser judeu no mundo. E que mais tarde, logo depois que eles se aposentam, entre aspas, né, aos 20 anos mais ou menos, o madrir deixa de ser madrir, às vezes um pouquinho mais velho, já tem os hanirim, que já estão os mais velhos, que começam a ser madrihim, começam a ser os monitores, os guias e assim por diante. Isso é uma experiência completamente diferente.
Inclusive, vale um episódio sobre isso, né?
Vale episódios.
Vale episódios.
Com diferentes movimentos juvenis.
Com certeza.
De São Paulo, porque tem também isso. Os movimentos têm ideologias e têm visões de mundo diferentes. Então, você tem movimentos escoteiros, por exemplo. Né? Movimentos judaicos e escoteiros. E tem movimentos que não têm nada a ver com escotismo.
É outro rolê.
É bem interessante conhecer um pouco sobre os movimentos juvenis judaicos em São Paulo.
Com certeza.
Brasil todo, claro.
Justo.
Tá restrito a São Paulo. A gente pode entrevistar a Madrehim de várias Tunuot, de vários movimentos juvenis nos mais diversos lugares
do país.
Do Brasil.
Né? E aí, pensando em educação formal para adultos, e acho que isso é um tema. Educação informal, né? E para adultos, acho que isso é um tema bem interessante para a gente trazer também, porque a gente já teve alguns pedidos de indicação de cursos, e enfim, aqui, né, nas nossas redes de contato do Torá com Fritas. Lembrando que, gente, podem escrever sempre, a gente sempre responde e-mail, Instagram, Twitter, enfim, até Facebook. Eu entro sempre para dar uma olhada se não tem nada por lá. E aí eu vou só fazer uma ressalva. Eu gosto dessa pergunta, eu gosto quando as pessoas vêm perguntar sobre cursos e tudo mais, porque é legal, né, que as pessoas queiram saber mais e estudar mais. Só que eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pequena ressalva, que às vezes algumas pessoas vêm perguntar sobre curso de conversão. E aí, se essa for a sua dúvida, a gente não tem muito como responder, porque a gente não encaminha ninguém para processo de conversão, tá?
É claro que enquanto educação judaica para adultos, os processos de conversão caem nessa categoria. Mas o processo de conversão não é um curso onde você se matricula, liga lá e fala: oi, gostaria de começar na semana que vem, e pronto. Não é assim que funciona, é uma outra pegada. Vai ter aulas? Vai. É um curso? É. Mas ele vem depois de toda uma série de encontros com os rabinos, de orientação rabínica e tudo mais, até que os rabinos decidem, essa pessoa está dentro do que a gente está buscando também para dentro da nossa comunidade. Então é um pouco mais, um pouco diferente do que ligar lá na Unibis Cultural e se inscrever para um curso XYZ de judaísmo ou de hebraico e assim por diante, que vai ter um começo, meio e fim, que começa tal dia.
Segunda às 8 da noite, online, presencial, enfim. O curso de conversão é uma outra coisa. A gente tem um episódio falando sobre conversão, se eu não me engano, no nosso episódio de número 17. Então, se tiver curiosidade, pode dar uma olhada lá. Mas eu só achei por bem fazer essa ressalva, porque pode ter alguém que esteja ouvindo e falando: ai, curso de judaísmo para adulto? Tem curso de conversão? Peraí que eu vou escrever. Perguntando onde tem. A gente não indica...
Aí nem precisa escrever pra gente.
Exato. A gente não indica, a gente não dá referência. Infelizmente, não é através de nós. O processo de conversão, de busca, é uma coisa individual. É seu com a comunidade com a qual você quer se conectar.
Exatamente. E como a gente disse lá no episódio de conversão, que vale a pena ouvir, ouvir pela primeira vez, ou ouvir de novo, depende do caso, depende do ouvinte, é um processo que a busca deve ser sua e que deve ser direto na comunidade mais perto de você, uma comunidade onde você possa realmente conseguir se conectar e se integrar.
A gente está em São Paulo, totalmente. Então também, a gente está em São Paulo, não adianta você escrever pra gente de outro estado, ou às vezes até de São Paulo mesmo, do estado, mas de uma cidade muito distante, Rio Preto, por exemplo, que seja, né? Tô pegando Rio Preto só pelo exemplo do seu Marília, Araçatuba, né? Lugares distantes. A gente não tem como fazer essa ponte. E mesmo de São Paulo para São Paulo, não é só uma questão de distâncias em quilômetros.
O caminho é entrar em contato com a comunidade diretamente, não com podcast. E isso não é uma política do Torá com Fritas. É assim, escrever para o IBE não vai adiantar. Escrever para qualquer instituição, para o Museu Judaico, judaicos e tudo mais, o Pergunte para Morar, não é o endereço. O endereço para falar sobre conversão é um rabino que esteja ligado a uma instituição, é conversar com a instituição, é iniciar a conversa com a instituição, e a instituição e o rabinato de cada instituição vai encaminhar conforme aquele rabinato entende que o processo deve ser encaminhado.
Exato. E bom, então isso posto, o adendo ficou longo, mas ele merece essa explicação. Quando a gente fala de cursos para adultos, aí tem uma gama grande de lugares e de cursos muito legais para serem feitos em instituições judaicas sérias, bacanas, assim, lugares de fato sérios. E não necessariamente, também, a gente é da época que entrava na internet via modem, nessa época as pessoas às vezes tinham desconfiança do que se encontrava online. Isso está na internet, então acho que não é confiável. Não, tem milhares de cursos super confiáveis na internet. A questão é você ver a qual instituição esse curso está vinculado. Se for talvez um curso sozinho, de uma pessoa independente que você não conheça bem, veja se é o caso de gastar o seu rico dinheirinho. A gente vai indicar aqui alguns lugares que a gente confia e gosta. Acho que o primeiro lugar que a gente pode falar, e aí falando de cursos online, né, que a grande maioria está online, é a Academia Judaica, que hoje em dia funciona dentro da CIP, da Congregação Israelita Paulista, mas ela não é através da comunidade judaica, através da Academia Judaica, você também não chega no rabinato da CIP para conversão. né? Só fazendo mais esse...
Exato. Você pode até ter aulas, eventualmente, com um dos rabinos, ou com os dois rabinos, ou com três rabinos, mas não necessariamente isso significa que, porque eu estudei na Academia Judaica, eu já tenho uma... A minha porta está aberta para a conversão. Não, esse caminho da conversão é um caminho muito pessoal e que deve ser construído nessa relação com o rabinato de cada instituição. É importante também, a gente já falou isso lá no episódio, mas é importante não sair batendo na porta de todas as instituições de uma vez e, quando receber um não de uma instituição, desistir. Não, é simplesmente aquela instituição. Foi ali que eu acho que eu estou me conectando. É ali que eu vou tentar. Eu vou tentar algumas vezes. Não é no primeiro não que você vai desistir, né? Acho que isso é importante para você. Não deixe que o não te abale. Porque senão você recebe um não aqui, muda para a próxima, recebe um não ali. E no final você conhece 30 comunidades e 30 comunidades não te conhecem. E só falaram com você uma vez e disseram: acho que talvez não seja o caso. E aí você vai sair dizendo que é impossível realizar uma conversão ao judaísmo. Acho que não é esse o caso. Eu acho que precisa existir uma maturidade aí. Do mesmo jeito que você busca integrar uma comunidade, essa comunidade também precisa estar segura em receber mais alguém, né? Um novo integrante que comungue das mesmas ideias, dos mesmos valores, do mesmo ideário, que estejam na mesma página, né? Isso tudo é uma construção conjunta, isso tudo exige diálogo, isso tudo não é... Por isso que a gente diz, não é um curso que você faz que te ensina a ser judeu. Não, o curso, ele vem depois e ele é para instrução mesmo. O que é, o que não é, o que faz, o que não faz, e assim por diante. É curso de conteúdo. Mas o teu caminho dentro do judaísmo, ele começa um pouco antes. E é imprescindível fazer isso do jeito mais correto. É muito comum que os rabinos vão indicar livros, e vão indicar livros, tá? Eu falei no plural mesmo. Vou indicar 4 ou 5 livros, e depois que você leu isso, vou indicar outros tantos. E não significa que ele está tentando te enrolar, significa que ele está querendo ter, ele está querendo, não que ele está querendo ter, ele está querendo que você tenha consciência plena se esse é o caminho que você quer. E ao mesmo tempo ele está te conhecendo cada vez mais, para saber justamente se aquele lugar é o lugar que tem a condição de te absorver da melhor forma, ou se de repente você combina melhor com outro lugar e o rabino te encaminha para um outro lugar. Isso é muito comum de acontecer e é muito importante que, se o desejo é por conversão, que ele seja feito da maneira correta. Mas é isso, a Academia Judaica tem inúmeros cursos nos mais diversos assuntos e temáticas judaicas, não necessariamente versam só sobre religião, nem ou só sobre história ou só sobre cultura. Existe uma gama gigantesca de diferentes cursos, de diferentes temas que podem ser ministrados e que são ministrados sempre na Academia Judaica. Mais detalhes na academiajudaica.com.br.
Vale muito a pena, tem vários cursos bacanas.
Tem vários cursos legais.
A Unibis, né?
Em São Paulo também a Unibis Cultural, tem cursos presenciais e também cursos online. Tem diferentes tipos de cursos, tanto cursos judaicos quanto cursos não judaicos. Mas nesse ambiente, nessa ambientação da Unibis Cultural, é realmente um centro cultural fantástico.
O lugar é lindo, né?
Um lugar é super legal. A Unibis Cultural foi formada no momento em que a Unibis assumiu o Centro da Cultura Judaica. O Centro da Cultura Judaica, ou Casa de Cultura de Israel, foi fundado há anos e anos na cidade de São Paulo, se tornou um centro cultural muito grande e em algum momento a Unibis assumiu a gerência desse centro cultural, e então, desde então, se chama Unibis Cultural. Também uma gama de cursos fantástica. Mais detalhes, Unibis Cultural, Unibes, cultural.org.br. Também temos em São Paulo o Massoret, Beit Midrash Massoret. A gente vai colocar todas essas indicações por escrito, para que vocês tenham também acesso aos endereços e tudo mais e tal, e aos nomes corretos para fazer uma busca correta no Google. O Beit Midrash Massoret funciona também assim, ele é gerenciado pelo Rabino Alexandre Leone, tem curso sobre filosofia judaica, pensamento judaico. O, Midra- o Beit Midrash Masoret é mais ligado, é mais na pegada religiosidade, tá? Então ele é mais filosofia judaica, pensamento judaico, liturgia judaica. Ele também tem tefilot, né, rezas, são serviços religiosos que ocorrem diariamente, salvo engano, e serviços religiosos que ocorrem no Shabbatot. Então é interessante, é um espaço bem, bem bacana também para se pensar. No Rio de Janeiro a gente tem o Midrash Centro Cultural, nasceu como um projeto do Rabino Newton Bonder e da Congregação Judaica do Brasil, a CJB no Rio de Janeiro, e até hoje o Midrash é ligado à CJB e ao Rabino Bonder, obviamente, e tem vários e vários cursos, salvo engano tem cursos também online e não só cursos presenciais.
E presenciais em São Paulo, não necessariamente cursos, mas atividades sempre no meu lugar preferido do mundo, que é o Museu Judaico. Lá sempre tem atividades muito legais e, enfim, super imerso dentro da cultura judaica, né? Então, vale super. O museu também sempre tem atividades legais, às vezes curtos e muitas, assim, 95%, acho, delas todas gratuitas. Presenciais em São Paulo, mas para quem estiver por aqui, gratuitas. Então vale super procurar. No museu sempre tem coisas muito legais. E para quem fala inglês, enfim, tem universidades, né, israelenses que tem cursos à distância, online, universidades americanas, algumas também.
Se você fala inglês, a Conservative Yeshiva é um lugar. Se você tem um interesse mais de aprender sobre a religião judaica, mas enfim, tem inúmeras possibilidades aí.
Sim, então tem muita coisa e muita coisa legal e de temas variados, assim. Eu fiz esse ano que passou, de 2023, eu fiz um curso sobre línguas judaicas, era um curso que eu fiz em inglês, super interessante, então falava sobre ladino, sobre ídish, sobre outras judeu-provençal, ou enfim, outras línguas judaicas, né, além dessas duas que são as mais conhecidas. Então tem muita coisa, tem curso a respeito de língua, tem curso de cultura, tem curso de filosofia, tem aí para tudo quanto é gosto. Aqui em São Paulo, esses que a gente recomendou são super bacanas, né, valem a pena, são lugares onde o seu dinheiro será bem empregado se você se matricular em algum desses cursos que a gente falou, né, são lugares sérios e tudo mais. O disclaimer que eu tinha feito antes é só isso, assim, se você vir às vezes uma pessoa que tá sozinha e vendendo um curso e tal, pode ser uma coisa de excelente qualidade, mas às vezes talvez seja primeiro melhor procurar um lugar já estabelecido, uma instituição mesmo, pra você ver, e não do tipo, ai, porque o meu dinheiro vai ser mal empregado, porque o cara é careta, a aula vai ser ruim, ele só vai ficar falando, não vai me ensinar nada. Não, às vezes a pessoa pode dizer uma coisa errada, tá ligado? O que é pior.
Exato, exato. E eu acho que é importante isso. Mas realmente, tem cursos que são individuais, vamos dizer assim, né? Que são iniciativas de uma pessoa. E vamos lá, duas das nossas sugestões aqui nasceram como vislumbre de uma pessoa. Midrash Centro Cultural nasceu como uma visão do Rabino Newton Bonder. O Masoret nasceu como uma visão do Rabino Alexandre Leone.
E são iniciativas incríveis.
São,
né,
iniciativas incríveis. Então, isso não significa que cursos que são dados por morim individuais, por professores ou professoras individuais, que eles sejam cursos ruins. De jeito nenhum. Tem cursos muito bons. Mas é preciso ter um olho aí para identificar se você está num bom caminho ou num caminho...
Exato. E não é no sentido de que, tipo, a pessoa pode ser picareta e não vai me falar nada de judaísmo, vai só ficar jogando conversa fora. O meu receio nesses casos é que, às vezes, a pessoa ensine coisas erradas. Em português, claro, é errado mesmo. Não tem muito como dourar essa pílula.
É. Né? Ou que você está procurando judaísmo, o cara vai te apresentar outra coisa, né?
Também, tem isso.
Vai te falar que é judaísmo, mas é outra religião, né?
Então...
por isso que disfarçada a gente... de judaísmo. É. E aí, por isso, a gente também tem que tomar cuidado.
A gente indicou essas instituições sérias, a gente vai deixar o contato, né, delas todas aqui nos créditos do episódio.
E de outras que eventualmente forem... Sim. Essas são as que ocorreram aqui pra
agora,
gente.
Agora, né?
Que ocorreram assim. Vocês sabem que a gente não é assim roteirizado. A gente tem uma ideia, um brainstorm, vamos falar sobre isso, o que a gente quer abordar, e a conversa flui. A gente aqui não faz roteirinho do início ao fim. A gente tem mais ou menos um guia. Então, algumas coisas aparecem assim na hora que a gente...
E o que a gente se lembrar depois a gente menciona. Mas eu acho que com esse apanhado todo a gente consegue concluir super bem, né? O tema do episódio de hoje, falando sobre educação judaica, educação e judaísmo.
Lembrando que já que a gente está pensando em ensino e educação judaica, é uma das grandes mitzvot, né? O estudo da Torá, o Talmud Torá, é considerado a mitzvah que se equivale a todas as outras. E existe muita interpretação sobre o que significa isso, né? O que significa falar que Talmud Torá, o estudo da Torá, o estudo do judaísmo, equivale a todas as outras mitzvot? É pelo mérito do estudo da Torá? É porque o estudo da Torá te leva ao cumprimento de outras mitzvot, à incorporação de outras mitzvot na tua vida, enfim, ou é porque ele tem um valor intrínseco que é imensurável, e o que ele quer dizer é tão grande esse tesouro que ele equivale a todo o tesouro que a gente tem, né? Eu acho que essa também é uma forma de enxergar o que significa essa frase. Mas não só isso, a gente, todo dia de manhã, a gente pede a Deus, ten belibeinu lehavim, dê ao nosso coração a capacidade de entender e de discernir, de escutar, de aprender e ensinar. E aprender e ensinar vem seguidamente um do outro, né? Para o judaísmo é isso. Quando você aprende algo, esse algo não pode ficar preso em você. Ele virou um tesouro que chegou na sua mão, e o teu dever é partilhar esse tesouro com outra pessoa. Então, o estudo e o aprendizado e o ensino, eles são parte integral da vida judaica. É parte integral da vida judaica mesmo. Voltando lá ao rabino que dizia que to do é um verbo, parte do to do, do judaizar, vamos dizer assim, passa pelo estudo judaico, né? É uma experiência humana de aprender. O rabino Michel Schlesinger costumava sempre dizer que se a gente se dedicasse a aprender duas coisas novas sobre o judaísmo todos os dias da nossa vida, e se a gente morresse com 120 anos em saúde perfeita, tendo estudado todos os dias duas coisas novas, a gente ia morrer sábio, mas também com a certeza de que a gente não tinha conhecido tudo que há para se conhecer no judaísmo. Isso é muito profundo. É toda uma tradição que o tempo todo a gente aprende coisas novas, né? O rabino, que seja rabino há 50 anos, ele ainda está aprendendo coisas novas e está achando e encontrando coisas novas dentro dessa tradição milenar que é o judaísmo, dentro dessa civilização milenar que é o judaísmo. E é isso também é a expressão do quanto o aprendizado, o estudo e o ensino são valorizados dentro do judaísmo, né? Quando eu falei lá no começo sobre ordenação, o rabino é ordenado como Rav Umoré Beisrael, como rabino, né, mestre e professor dentro do povo judeu. Poucas civilizações colocam no professor a liderança. E isso a gente sabe que é um erro, né? O professor tem capacidade de ser uma liderança fundamental dentro da sociedade. E o judaísmo, quando houve a destruição do templo e a perda da soberania nacional dentro da terra de Israel, e a perda da liderança do sacerdotal com a queda do templo, quem sobrou foi os rabinos. E o judaísmo é um case de sucesso. O judaísmo mais bem sucedido que teve é o judaísmo sinagogal, é o judaísmo rabínico, 2000 anos, mais de 2000 anos ininterruptamente atuando dentro da perspectiva de ensinar e aprender e transmitir. A palavra massore, que é tradição, vem do verbo limsor, que significa transmitir. Transmitir é passar uma mensagem. Transmitir é dar significado a algo, né? Dar significado, e que esse significado seja relevante para cada nova geração. Isso é a essência, por isso que o aprender e o ensinar está dentro e o o aprender, ensinar e o estudo estão dentro dessa categoria de mitzvot que se equiparam a todas as outras. Então é com muito carinho que qualquer podcast, qualquer judeu que vá falar sobre educação, é com muito carinho que ele fala sobre o tema, porque educação é uma das bases fundamentais do judaísmo.
Bom, com isso nós terminamos por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Adorei ter o que você falou no fim, acho que faz todo sentido do mundo. Fiquei meio sem palavras, então eu só vou ler os créditos finais mesmo.
Não, eu acho que... Desculpa. Eu acho que tem tudo a ver com o fato de qualquer iniciativa, como seja o podcast do Torá com Fritas, seja a ideia do conteúdo judaico lá atrás, seja o Pergunta para Morar, seja o podcast do IBI, não importa qual é a inclinação, o objetivo, a intenção por trás é transmitir aquilo que nos foi dado, né? Aquilo que a gente recebeu, e aquilo não pode ficar guardado dentro da gente. Então, todas essas iniciativas são iniciativas de educação judaica também. Então, com muito orgulho, a gente é educador judaico e não deixa de ser. A gente vai andando de um lado para o outro e continua sendo. Com muito orgulho.
Com certeza. Então, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas@gmail.com, também no Instagram, @toraconfritas, também no Twitter, toraconfritas, e no TikTok, toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Goldstein e pelo Theo Hotz, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou @aluprodu, e a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
Muito obrigado e até a próxima!